Três glórias e cinco aleluias, amém? Nós temos muita coisa para falar em pouco espaço de tempo. Como a Alana estava dizendo aqui, esse mês nós queremos fazer um movimento junto com toda a congregação dentro desse tema, você evangelista. Vocês sabem, existe uma quebra de paradigma aí, né? Infelizmente, a maioria das pessoas que frequentam uma igreja cristã, uma igreja evangélica, eles têm mais uma expectativa de assistirem uma reunião do que realmente participarem, né, daquilo que Deus está fazendo. Desculpe assim, a minha franqueza e a minha sinceridade, né? Se eu estiver falando bobagem, vocês podem me corrigir também. Mas nós queremos não só ensinar, mas eu creio que é muito importante a gente viver o cristianismo, a gente praticar isso. Você sabe que, de uma forma muito prática e objetiva, ou você é um missionário ou você é um campo missionário, né? Eu não sei bem aí, né? Você vai saber realmente o que você é. Mas nós gostaríamos de levar você, levar essa congregação para um próximo nível. Como a gente estava falando aqui, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. E falando do Evangelho, não existe um tesouro, não existe nada mais poderoso que a gente possa compartilhar do que isso. Às vezes, nós temos muitas pessoas vivendo necessidades críticas à nossa volta e a gente, às vezes, só nega isso para essas pessoas, né? Acontece com você, acontece comigo. Mas que Deus possa realmente nos despertar, que Ele possa realmente iluminar os nossos corações. Eu gosto de ter um verso lá em Efésios que diz assim: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Jesus Cristo te iluminará. E é interessante que Deus escolheu uma maneira muito curiosa dele mover. Você sabe onde, onde Deus está agindo, tem um movimento. E Deus está se movendo pela pregação do Evangelho. É pela pregação. A Bíblia fala, Paulo fala aos Coríntios, importa que os homens sejam salvos pela loucura da pregação. Queridos, eu e você temos, vou colocar assim, tá? A obrigação de dar bom testemunho para aqueles que não são crentes. Mas deixa eu te falar, essa história que as pessoas vão converter pelo seu bom testemunho, elas podem ser atraídas pelo seu bom testemunho, mas para elas converterem, você tem que abrir a boca e falar de Jesus. Porque a fé vem pelo ouvir. E o ouvir pela palavra pregada, pela palavra falada de Cristo. Então, eu gostaria de compartilhar com a congregação uma estratégia que Deus nos tem dado para nos movermos em Deus juntos nessa direção. Quantos entendem o potencial que nós temos aqui como congregação de realmente aumentarmos desse lugar a consciência da presença de Deus e também influenciarmos muito mais pessoas do que nós estamos fazendo? Sim ou não? Então, o que que ocorre? Vamos lá. Nós somos uma igreja que se move nos cinco ministérios, ok? E o ministério apostólico, ele é extremamente importante. Quando a Bíblia fala sobre apóstolos e profetas, a Bíblia está falando sobre aquelas pessoas que recebem do céu. É aquele funil que desce, então, para a gente fazer o ministério aqui, né, nessa dimensão da terra. E aí nós temos os mestres, né? Nós temos os evangelistas e a coisa vai fluindo. Mas Paulo fala assim em Efésios, no capítulo 4, verso 11. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Então, quando Paulo ensina sobre os cinco ministérios, ele está falando que eles são responsáveis por esse processo de construção, de edificação da igreja. Mas ele não apresenta as pessoas desses cinco ministérios como aquelas pessoas que fazem tudo, mas ele apresenta essas pessoas, não é, com o fim de preparar os santos, porque são eles que fazem a obra do ministério. E mais especificamente é interessante porque a palavra designada aqui para apóstolo, quem é o apóstolo? Como um apóstolo funciona? O apóstolo é aquele que destranca o dom de uma outra pessoa. Então, hoje, às vezes, o que eu quero dizer com isso? Hoje, muitas vezes, às vezes nós temos evangelistas que se tornaram famosos evangelistas. E eles sabem performar como evangelista. Você põe ele para funcionar como evangelista, eles evangelizam um, ou mil, ou 50 mil, ou 100 mil pessoas, como o Reinhard Bonnke lá. Mas muitos deles performam bem como evangelista, mas não equipam os santos com esse dom. Isso acontece mais ainda falando de profetas. Existem pessoas que performam, que é uma beleza, como profetas. E se eles não tiverem cuidado, eles gostam até de se tornarem um pouquinho assim de showman dentro dessa proposta. Mas eles não têm aquela consciência, sabe, de formar os santos ou equipar os santos como profetas para que eles façam a obra do ministério. Então, a coisa mais importante não é a gente ter uma pessoa super destacada no ministério, mas é se essa pessoa está equipando a igreja. Porque Deus não está usando uma pessoa para fazer a obra dele. Deus está se movendo por um corpo. Então, eu fui muito tocado por Deus para escrever um material que, na verdade, é uma escola de evangelismo. Tá ok? E eu escrevi esse material que chama Você Evangelista. É extremamente importante, né, para você fazer parte desse projeto que você esteja, que você entre no WhatsApp oficial aqui da igreja. Tá certo? Porque é ali que nós vamos, então, nos comunicar para como que nós vamos desenvolver esse projeto. E essa é a proposta, né? Nós despertarmos esse aspecto evangelístico e também as pessoas precisam ser formadas, elas precisam serem equipadas, né? E realmente esse material é um material o suficiente para colocar a sua vida em movimento em termos de você viver essa experiência de ser um evangelista de uma forma muito poderosa, muito poderosa. E eu gostaria só de dar uma breve pincelada sobre o que é esse projeto, né? Que vamos colocar assim, eu quero chamar isso de evangelismo de oração. Existe um poder muito grande quando a gente associa o evangelismo à oração. A gente ter esse coração de orar pelas pessoas que nós vamos evangelizá-las, ou orar pelas pessoas enquanto nós estamos evangelizando essas pessoas. Tá certo? Então, veja bem, queridos. Jesus, a Bíblia chama em Hebreus Jesus também de apóstolo da nossa confissão. E Jesus destrancou aqueles primeiros discípulos dentro desse ministério de evangelismo. Quando Jesus disse, a minha paz vos dou, e ele falou isso para os discípulos, ele não falou, quando a gente lê a Bíblia, quando a gente lê o Evangelho, a gente precisa entender com clareza para quem é que Jesus está dirigindo determinadas palavras. E quando ele disse, a minha paz vos dou, ele estava se referindo ao Espírito Santo, ao Espírito que estava sobre a vida dele, não é? E ele liberou isso para os discípulos, para que eles pudessem, o quê? Debaixo da unção de Jesus, cumprirem esse chamado. Lucas capítulo 10, verso 5, a Bíblia diz, e em qualquer casa onde entrardes, dizei primeiro, paz seja nesta casa. Qual é a primeira coisa que eles tinham que fazer? Vamos ver aqui o método de Jesus. Paz seja nessa casa. Entenda, quando Jesus estava orientando aos discípulos, quando ele fala de paz, ele estava falando exatamente do Espírito Santo. Vocês sabem que os discípulos, quando eles conviviam com Jesus, eles não tinham o Espírito Santo dentro, mas eles tinham o Espírito Santo sobre, revestindo a vida deles. Eles estavam funcionando na unção de Jesus. Aqui nós vamos ver que Jesus chamou a si os 12, depois ele chama os 70, e o que que ele faz? Ele dá a esses discípulos autoridade, não é verdade? Para curar enfermos, expulsar demônios, e essa autoridade está relacionada exatamente com essa unção. É tão interessante que 1 Coríntios, no capítulo 2, verso 12, Paulo fala que Deus não nos deu o Espírito do mundo, mas nos deu o quê? O seu Espírito, para que nós pudéssemos, então, conhecer todas as coisas que, gratuitamente, Cristo tem feito por nós. Então, quando ele diz, qualquer casa onde entrar, diz, dizei primeiro que paz seja nessa casa. E se ali houver algum filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Ele está falando de pessoas que estão abertas para ouvir a Deus. E se não, voltará para vós. Olha que coisa interessante. No reino de Deus não tem desperdício, né? E não tem um campo neutro. Né? Por isso que Jesus disse, aquele que comigo não ajunta, espalha. Né? Então, se ali houver algum filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz, se não, voltará para vós. Ficai na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, pois digno é o obreiro do seu salário. Não andeis de casa em casa. Em qualquer cidade em que entrardes e vos receberem, comei do que vos puserem diante, e curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes, é chegado a vós o reino de Deus. Então, Jesus, como esse enviado de Deus, essa é a palavra para apóstolo, ele estava aqui formando os discípulos dentro de uma proposta de evangelização. E nós temos quatro passos bem interessantes que é muito importante respeitá-los. Existe uma sequência estratégica extremamente importante aqui, né? Então, a primeira coisa, ele diz, paz seja nessa casa. Então, quando você entra numa casa, e é interessante, sempre que você for evangelizar uma pessoa, não é? Nunca pense só nessa pessoa. Pense na família dela. Pense na experiência que ela vive como família. É interessante que os discípulos, eles nunca focavam em ganhar uma pessoa, eles sempre focavam em ganhar a casa inteira. Isso é um aspecto importante do evangelista. Mas a atitude de abençoar, quando você está diante de qualquer pessoa, ou que você está conhecendo, ou que você já conhece, que tem uma necessidade, a sua atitude de abençoar essa pessoa, e não de julgar, mas a sua atitude de abençoar uma pessoa vai te fazer vigilante. para que você sempre possa dar um bom testemunho naquelas questões do dia a dia, não é? E o seu bom testemunho é extremamente importante, como nós falamos, né? E quando você cumpre essa prática de abençoar pessoas, isso, vamos colocar assim, limpa o mundo espiritual entre você e aquela pessoa. Sabe? Para você ter uma comunhão sincera, desinteressada, não é? Muitas pessoas aproximam de outras, às vezes, você sabe, com primeiras, segundas ou terceiras intenções. Mas quando nós queremos ganhar alguém para Cristo, nós simplesmente queremos compartilhar. Nós não queremos nada dela. Nós queremos o coração dela para Jesus. Sabe? E quando existe esse tipo de sinceridade, esse tipo de verdade, é algo que o Espírito Santo unge de uma forma muito tremenda. Então, Deus nos tem chamado como pacificadores, como esses filhos da paz, que abençoam com paz. Jesus disse, bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados o quê? Filhos de Deus. Então, a paz, queridos, é esse fruto de caminhar em harmonia, de caminhar em confiança com Deus. E quando nós semeamos essa paz em oração por outras pessoas, nós nos tornamos um referencial de filhos de Deus para essas pessoas e nós as atraímos para esse propósito, de se tornarem filhos também. Então, é interessante, eu aprendi isso lá nos anos 80. Eu fui num congresso de evangelismo numa cidade lá na Argentina chamada Mar del Plata, onde tinha um movimento de evangelismo que eu nunca vi na minha vida, né? E o cara que estava encabeçando esse movimento, um cara chamado Ed Silvoso. E é interessante, onde evangelistas estão operando, você vê sinais maravilhosos. Naqueles dias lá de conferência, não sei se vocês já tiveram pelas bandas ali do sul, mas lá tem um vento muito famoso chamado Minuano. E quando esse vento sopra, rapaz, ninguém sai de casa. Ia ter um grande movimento de evangelismo e esse vento soprou. Não tinha condição de ninguém estar na rua. Ninguém me contou. Eu vi, ouvi, presenciei esse homem levantando a mão, repreendendo aquela tempestade, e em 15 minutos o sol estava brilhando. Algo sobrenatural. E sabe o que eles faziam? Eles fecharam um raio de uns 4 a 5 quilômetros, onde em todos os quarteirões, todas as esquinas daquela cidade, tinha uma dupla de crentes, simplesmente abençoando com paz todas as pessoas que passavam. Algo poderoso, um mover de salvação incrível. Então, primeira coisa, quando você está se relacionando com uma pessoa, no seu coração, abençoe essa pessoa, libere bênçãos, libere a paz. A paz é a plenitude, é a ação do Espírito Santo na vida da pessoa. Segunda coisa aqui que Jesus disse, que é preciso ter comunhão com eles. Ele disse, ficai na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem. Não andeis de casa em casa. É preciso ter foco quando você quer ganhar pessoas para Cristo. Tá ok? Então, claro, queridos, você quer ganhar alguém para Cristo, você precisa demonstrar respeito, valor às pessoas que você vai evangelizar. Independente de como elas estão vivendo. Às vezes elas estão vivendo de uma maneira, não é? Sabe lá como, mas tem essa atitude. E à medida que você tem comunhão com essa pessoa, isso gera confiança. Não é? Então, você vai sustentando esse relacionamento, você vai permitindo que essas pessoas se sintam à vontade com você ao ponto delas abrirem o coração. Olha, se eu perguntar aqui, olha, todo mundo aqui que é crente, se eu perguntar para vocês, você está vivendo algum problema difícil? Eu acho que dificilmente uma pessoa aqui não vai levantar a mão. Agora, imagina o cara que não é crente. Imagina uma pessoa que não é crente. Só que tem que o cara que não é crente, se você entrar dentro de um ônibus cheio, você vai ouvir as pessoas falando dos seus problemas. Você vai ouvir as pessoas falando das suas dificuldades. O marido que está desempregado, o filho que está envolvido no submundo da droga, uma pessoa que está diante de um diagnóstico médico sem esperança. São tantas situações. E onde é que você vai entender, né, a necessidade dessas pessoas? É quando você se relaciona com elas. É exatamente por essa razão que Jesus foi chamado de quê? De amigo de pecadores. E, aliás, nós sabemos, ele foi muito criticado por isso, né? Mas essa é a regra. Antes de você ganhar uma pessoa para Jesus, você tem que ganhar ela para você. Deu para entender isso? E como que você faz? Tendo comunhão com eles. Se relacionando com eles. Terceiro passo, né? Então, primeiro, abençoa com paz. Depois, o quê? Né? Foca numa casa. Tenha comunhão com eles. Terceiro ponto. Você pode passar, então, a se envolver. Identificar e cuidar das suas necessidades. Jesus usou essas palavras. E curai os enfermos que nela houver. E essa enfermidade, às vezes, não é só física. Né? São dificuldades emocionais. Todos os problemas do mundo são problemas de relacionamento. Mas Deus tem uma sabedoria que pode e que cura as pessoas de dentro para fora. Então, é fundamental, à medida que você se relaciona com as pessoas, você identificar as necessidades para que as suas orações sejam como aquela flecha que acerta o alvo. Isso é muito importante. Então, a oração é a ferramenta que supre as necessidades sentidas dessas pessoas. Pega bem essa expressão, necessidades sentidas. Aquilo que está incomodando a pessoa, aquilo que está doendo na pessoa. Sabe aquela pedra que está no sapato dela? Né? E eu vou dizer, não existem limites. Você não pode imaginar como que o Espírito Santo quer fazer um milagre para essa pessoa. Para que o coração dela realmente se abra e ela tenha uma experiência com Jesus. Você entende? Muitas vezes nós queremos evangelizar as pessoas, eu já fiz muito dessa forma, você quer evangelizar alguém, né? E fica parecendo às vezes que elas estão fazendo um favor para a gente, ouvindo o que nós queremos pregar para elas. Mas o jogo muda completamente. Quando você convive com pessoas, quando você entende quais são as dores dessa pessoa e você simplesmente oferece oração. Cara, eu sei que você está vivendo um problema muito difícil. Eu gostaria de me comprometer com você e orar por você. Você já viu alguma pessoa rejeitar a oração? Quando ela está vivendo dores profundas? Eu nunca vi. Né? Eu estou com um projeto para fazer esse tipo de célula e eu já tenho 70 pessoas que vão me ouvir semanalmente e nenhuma delas vai faltar. Sabe por quê? Porque elas estão dentro de um presídio. Eu estou visitando um presídio que chama APAC, em Nova Lima, que é um sistema carcerário incrível, revolucionário, né? O preso lá quase que não custa nada, porque eles trabalham. É um negócio muito bacana, né? E eu vou fazer essas 7 semanas lá com eles. E, com certeza, depois vai ter batismo. Então, não é difícil a gente captar pessoas quando elas estão em necessidades. Olha, as pessoas que estão numa cadeia, rapaz, eles querem ouvir o evangelho. As pessoas que estão num leito de hospital, eles querem ouvir o evangelho. As pessoas que estão vivendo necessidades difíceis, sabe? E nós precisamos aprender a apresentar o evangelho dentro da dor das pessoas. É exatamente por essa razão que Isaías disse que Jesus foi um homem de dores, experimentado em trabalhos. Não havia beleza ou formosura que pudéssemos desejá-lo, mas ele verdadeiramente tomou sobre si as nossas dores, os nossos pecados, as nossas mazelas. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então, quando você se relaciona com as pessoas a ponto de entender as suas dores e você, então, oferece oração, queridos, sabe o que mais abre? Eu não estou dizendo que é a única maneira, mas sabe o que mais abre o coração de uma pessoa para receber a Jesus como seu Senhor e Salvador pessoal? É quando ela tem uma experiência com uma oração respondida. É incrível isso, né? Tem um casal aqui que vocês conhecem na igreja, o Hélio e a Carol, né? Sabe como que eu conheci eles? Um amigo meu, arquiteto, estava fazendo uma obra na casa dele. E ele foi e me ligou. Ô, Túlio, rapaz, eu estou trabalhando demais, mas tem um casal aqui que eu estou fazendo o apartamento deles. Eles eram namorados, mas viviam juntos. E eu estou sem tempo de evangelizar. Eles estão com um problemão sério aqui na vida. Você não quer ajudar esse casal, não? Me dá o telefone dele. Na mesma hora eu liguei para ele, marquei um almoço. No almoço ele já aceitou Jesus. Próxima reunião que eu fiz com eles, né? E a Carol tinha chegado lá do Rio Grande do Sul e tinha ido visitar o Buda. Olha, que coisa tremenda. E eu ofereci oração, acompanhei eles por algumas semanas. E eu me lembro até hoje. Eu não falei nada com eles. Mas eu acho que na quinta reunião, ele falou assim para mim: rapaz, eu tenho umas 3 caixas de uísque aqui. Se você não se importar, eu quero jogar tudo na privada. Não, fica à vontade. Acho que você não dá isso para ninguém mesmo, não, porque se não faz bem para você, não vai fazer bem para ninguém. Né? Mas eles converteram poderosamente, estão com a gente até os dias de hoje. Então, cure os enfermos. Sabe? Vincule a oração à evangelização. Quando nós oramos antes pelas pessoas, você sabe, Jesus não falou para a gente orar pelos enfermos. Jesus nunca orou por um enfermo. Talvez isso escandalize você. Jesus não orava por enfermos, ele curava os enfermos. A Bíblia não fala para você orar pelo enfermo, você ora antes. Quando você está naquela situação, você já tem a palavra de autoridade. Por isso que a preparação é tão importante. Quando nós falamos de vincular oração com o evangelismo, a primeira coisa, se você começar a orar para ganhar pessoas para Cristo, a primeira coisa que a oração vai mexer com a sua vida, que ela vai te dar compaixão. Oração gera compaixão. E compaixão não é você sentir peninha das pessoas. É você, de fato, fazer alguma coisa por elas. E não existe nada mais relevante do que pregar o Evangelho. Eu não quero menosprezar de forma alguma toda a parte social que nós podemos fazer. Porque, às vezes, quando você convive com pessoas, você se envolve com necessidades práticas, né? Às vezes, você vai demonstrar generosidade, você vai ajudar. Quantas mudanças eu fiz, assim, ajudando gente a mudar. Eu tinha uma Kombi, carregava. Mas tudo faz parte de você construir um bom testemunho, mas a gente precisa de chegar nesse último ponto. A última coisa a se fazer, ó, se abençoa com paz, você desenvolve um relacionamento, discerne as necessidades daquelas pessoas, você vai, então, através da oração e da autoridade, você leva essas pessoas a uma experiência com a resposta de oração e a última coisa que você faz é compartilhar as boas novas. A última coisa Jesus falou e diz eles, é chegado a vós o reino de Deus. Então, aqui, se nós construímos um relacionamento com base nesses três primeiros passos, fica fácil você manejar a palavra e levar essa pessoa a uma experiência pessoal com Jesus. E aqui, não é? Eu, no nosso material, no livro Você Evangelista, né, eu tenho 7 aulas para cobrir 7 semanas. Na hora que você lê essas aulas, vocês vão ver que elas, ao mesmo tempo que elas são muito simples, elas são muito profundas. Ou seja, essas aulas necessariamente não é que você tem que compartilhar tudo com uma pessoa que está num processo de salvação. Não. Essas aulas é por sua causa evangelista. Essas aulas é o que todo bom evangelista precisa dominar, precisa ter revelação, precisa conhecer, porque ela fundamenta você colocar pessoas nessa vida de fé, né? Entender a graça, a fé, as boas obras, né? Aonde, porque esse conhecimento revelado que dissipa a religiosidade. Por exemplo, às vezes você vai evangelizar pessoas que têm uma mente... Eu, por exemplo, vim de uma família católica, né? O brasileiro ou ele vem de uma família católica ou ele vem de uma família espírita, onde o que manda são as boas obras. As boas obras é o carro-chefe. Né? Mas a salvação de Jesus pela graça mediante a fé é um conceito completamente diferente. É por isso que existe um conteúdo intencional, onde nós fizemos 7 aulas em cima das frases da oração do Pai Nosso. Porque a oração do Pai Nosso, queridos, todo mundo conhece. O católico conhece, o espírita conhece, o evangélico conhece, né? Porque tem muito evangélico que não nasceu de novo. E às vezes precisa dessa experiência, né? Talvez você vai até... hoje eu vou dizer, tá? Vocês me corrijam, mas a igreja... vamos dizer, né, o movimento evangélico precisa ser reevangelizado. Né, a gente precisa de uma clareza sobre o que é realmente o evangélico. Às vezes a turma é assim, radicalizando, o cara vai à festa da canjica, a festa da pipoca, não sei o quê, mas o que você não vê é evangelho. É Cristo sendo revelado, Cristo em vós, esperança da glória. Então, queridos, a nossa proposta... O que é essa célula de oração? Eu estou com o meu tempo esgotando. A célula de oração, né, é você convidar pessoas. Eu daria prioridade até para o 1 a 1. Só em casos muito específicos você deveria pegar mais de uma pessoa. Mas você orar a Deus, né, porque foi isso que Jesus falou para a gente fazer, né? orar ao Senhor da Seara que levante trabalhadores. Porque enquanto você ora, Deus forma você com compaixão. E Deus vai te dar pessoas, Deus vai te mostrar pessoas que você pode passar por esses passos. Tá ok? E você marcar meia hora por semana, 40 minutos, 50 minutos por semana, para você atender uma necessidade que essa pessoa tem, eu vou dizer, ele vai até parar de pagar o psicólogo dele, se você fizer uma célula de oração. Porque as pessoas, elas precisam serem ouvidas. Elas têm um desejo profundo de participarem de algo. E quando elas se depararem com o Evangelho, com o amor de Cristo, sabe por quê? Porque não é uma questão do seu blá, blá, blá. É uma questão que o Espírito Santo vai dar testemunho no coração dessas pessoas. Esse que é o ponto. Então, qual é a nossa proposta aqui? Nós estamos entrando nesse mês. Eu estou falando sobre... Nós vamos falar todos os domingos desse mês sobre a célula de oração. Tá ok? E nós queremos... A primeira coisa que a gente precisa fazer é levantar pessoas que desejam entrar nesse projeto. Talvez você fale assim, poxa, mas eu não tenho ninguém em vista. Não tem problema. Eu gostaria que você, então, é uma coisa voluntária, né, de você querer participar, né? É claro, assim, né? Se você não quiser participar, nós vamos entender que você é um campo missionário. Alguém vai te convidar para fazer com você a célula. Brincadeira. Mas, enfim, a gente precisa de levantar pessoas que querem participar do projeto. E o que é que nós vamos fazer? Nós vamos começar a orar juntos. Aliás, já quero convidar você. Todos os domingos, 9:30 da manhã, nós temos um tempo de meia hora de oração. E nós já estamos orando por esse projeto aqui. Mas eu quero marcar, não amanhã, mas na outra segunda-feira, porque eu quero ter tempo de fazer, de levantar assim, as pessoas que querem participar. Nós vamos ter um encontro online também de meia hora, simplesmente para orar dentro dessa direção, não é? Orar ao Senhor da Seara, e Deus vai agir de uma forma poderosa, nos conectando com pessoas. Não é? Vocês lembram de Felipe, do Eunuco? Não é? Felipe estava lá no meio do avivamento, o Espírito Santo tirou ele, vai para Gaza, que está deserta. Quando vê, ele vê um eunuco na carruagem, lendo a Bíblia e não entendia. E o Espírito Santo vai lá e explica para ele, já até batizou o cara. Né? Então, Deus é um Deus que vai agir de forma tremenda. Olha, a sua vida vai ganhar um propósito novo. Isso aí vai ser igual... Está vendo esse casal aqui? Ó? Eles estão para ser pais. Já são, né? O Noah já está quase vindo. Rapaz, quando você vira pai, quando você gera alguém no Evangelho, você ganha outra visão da vida. Você ganha outro nível de responsabilidade com o reino de Deus. E eu quero chamar você para esse próximo nível. Tá ok? Eu quero a gente fazer esse movimento porque eu creio, queridos, que nós vamos ver muitas pessoas sendo alcançadas, muitas pessoas sendo abençoadas. Quantos creem? Tem crente aqui? Então, você precisa, tá ok? Dar um ok, você precisa entrar ali no WhatsApp oficial da igreja. Não, mas não tem acesso, né? Eu acho que vai ser melhor vocês mandarem uma comunicação para o meu WhatsApp. É aberto? Está aberto o WhatsApp oficial da igreja para o pessoal? Não. Oi? Ah, tá ok. Então, vocês, todas as pessoas interessadas, ainda hoje, fala aqui com a Camila, tá ok? Que nós vamos ir divulgando para, na próxima segunda-feira, né, a gente já ter uma reuniãozinha rápida. Nós vamos fazer isso online, pelo Zoom, pelo algum desses aplicativos aí, né? e nós vamos, esse mês de fevereiro vai ser um mês de captação de evangelistas e de oração por aquilo que nós cremos que Deus vai fazer. Ok? Tá ligado? Né? Não quero estender, porque, né, o Espírito Santo, ele dá testemunho no nosso coração, e se você está alinhado com aquilo que Deus está movendo aí nas nossas vidas, vamos viver juntos essa experiência, ok? Então, nós vamos distribuir, nós temos a ceia ainda agora, não vamos tomar muito tempo, mas fica de pé no seu lugar, vamos cantar uma canção enquanto os elementos da ceia chegam para você e nós vamos fechar a reunião tomando a ceia.